Sua Política, com Felipe Frazão.
Tudo bem, Frazão? Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Bom dia, Raíssa. Uma excelente quinta-feira para todo mundo.
Bom dia.
Bom, a gente está... Bom, aqui em São Paulo, a gente está acompanhando um vídeo que está circulando nas redes sociais. É um assunto correlato, tá? Vou colocar aqui porque é realmente inusitado.
Tá,
tem uma gravação de um motorista que está filmando atrás de uma caminhonete que está levando na Raposo Tavares aqui em Cotia um porco gigante, gigante, gigante. Ele está amarrado por cordas.
Não é por causa da vitória
momento,
antes do Palmeiras?
Foi antes do jogo. A qualquer momento ele pode pular na rodovia. É uma imagem impressionante. Claro que é ilegal, mas pela... Né, pela forma inusitada com que o transporte foi feito, está circulando nas redes. Mas você vai falar não de porco, mas de javali, javaporco, que é um problema, um problemaço para o agronegócio, para produtores rurais em todas as partes do país. Começou no Rio Grande do Sul, foi subindo, subindo. E uma tentativa para se combater uma praga, né, porque a procriação é muito rápida e eles têm atacado muitas lavouras, foi dar armas, né? Foi ter uma licença para se poder caçar essa espécie. E tem muita gente aproveitando para ter acesso a armas e não caçar os javalis.
É isso, Carol. Na verdade, essa caça que tem aí em São Paulo, nas lavouras, em outras regiões do país, no centro-oeste também, alguns estados, no sul do país, sobretudo. E existem clubes, né, associações, grupos de caçadores que estão fazendo essas caçadas legalizadas, né, mas o problema está se alastrando e está motivando uma espécie de avanço, né, ou batalha por acesso a armas. Essas pessoas estão constituindo verdadeiros arsenais privados para fazer, supostamente, esse tipo de atividade, que tem muitos vídeos, né? Tem muitas caçadas nas redes sociais, a gente pode ver no YouTube, mas está motivando também um debate dentro do Congresso, né? Aqui em Brasília. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, sob o argumento, entre outros, de fazer esse tipo de controle de pragas, uma proposta de lei, né, elaborada pela oposição para tentar repassar aos estados o controle do material bélico, o controle do acesso a armas e munições, que hoje constitucionalmente está previsto e vem sendo interpretado assim por todos os governos, é responsabilidade da União, do governo federal, que é feito por um combo de polícia federal com o Exército. Aliás, a gente viu, né, Carol e Raíssa, é sempre bom lembrar que no início do ano, e o Estadão trouxe esse relatório em primeira mão, o Tribunal de Contas da União fez um extenso trabalho fazendo verdadeiro raio-x de como está o controle do acesso a armas pelo Exército Brasileiro, desde que houve aquela extensa mudança legal no governo Bolsonaro, permitindo ampliando o acesso, né, facilitando, fragilizando normas de acesso, e que vinha acompanhado de um desinvestimento. O orçamento para fiscalização entre 2018 e 2022 caiu mais de 40%, né? No mesmo período, o número de colecionadores, caçadores, atiradores, esse grupo que, entre outras coisas, faz a caça do javali, cresceu mais do que 5 vezes. E nesse grupo de pessoas que estavam conseguiram renovar o seu acesso a armas, tinham mais de 5 mil pessoas que respondiam, né? Estavam com processo de execução penal, ou seja, já estavam cumprindo pena por crimes, entre outros, tráfico de drogas, homicídio, lesão corporal. 16 mil munições tinham sido compradas por 94 pessoas que legalmente estavam mortas, né? Então, assim, esse relatório mostrou um total descontrole, um problema dessa atividade, que pode ser uma atividade que se justifica do ponto de vista do controle da praga. De fato, é uma espécie invasora que foi introduzida no Brasil, há muito tempo e que tomou conta, que se, já houve cruzamentos, né, com espécies que o Brasil já tinha aqui no nosso território introduzidas antes. Não tem predador, é um problema, mas não é justificativa de forma alguma para medidas como essa, dentro de um cenário onde há uma extrema dificuldade de controlar, de fiscalizar a efetiva legalidade do acesso às armas de fogo. Esse projeto agora vai ser votado no plenário, né? Ele já, a oposição, que faz parte ali majoritariamente dos bolsonaristas, conseguiu aprovar, porque controla hoje, com a deputada Caroline de Tone, de Santa Catarina, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é a presidente, num revezamento, porque o PL tem uma bancada muito grande, a maior do Congresso, e já houve no passado uma tentativa de derrubar o revogaço, né, aquela série de decretos do Lula, retirando ordens expedidas pelo executivo durante o governo de Jair Bolsonaro. Foi por pouco que não conseguiram derrubar alguns, por 3 votos só. Eles vão precisar agora de 257 votos para tentar aprovar esse projeto que repassa aos estados um pouco do controle, ou parte do controle dessas armas. Eu me pergunto por que é, se isso era tão importante, se não é somente uma forma de querer driblar e que tem problemas de constitucionalidade. Essa discussão vai ser feita. E o Supremo já indica nos bastidores que não deve aceitar isso, porque é que não fizeram no governo passado, né? Já que eles eram governo, né? E tem a total facilidade de aprovar isso com o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.
Tudo bem, a gente continua acompanhando esse assunto e outro assunto também que está no noticiário, o inimigo número público, inimigo público número um dos bolsonaristas, que é o ministro Alexandre Moraes, ontem deu uma decisão favorável ao presidente, ex-presidente Bolsonaro, arquivando aquela investigação sobre a ida dele à embaixada da Hungria. Ele não considerou como uma tentativa de fuga, né?
Exatamente, Raíssen, do ponto de vista puramente jurídico, uma vitória, né, celebrado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu se defender, né? Conseguiu se blindar a ponto de que a investigação não tenha conseguido, na verdade, encontrar provas, né, de que ele buscava, dentro da embaixada da Hungria, algum tipo de asilo político. Na verdade, é isso que motiva o arquivamento. E aí tem algumas coisas que a gente precisa olhar com muito cuidado também, Raíssen e Carol. Isso vai ser arquivado, esse caso, que está dentro dos inquéritos, né, foi analisado por causa das restrições que estavam aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que continuam, não só estavam, como continuam a vigorar, com proibição de que ele saia do país, de proibição de que ele mantenha contato com outros investigados e com o passaporte dele retido. Isso tudo continua vigente. Era esse cenário também naquele momento, em fevereiro, quando, no período do carnaval, ele passou 2 dias na Embaixada da Hungria. E também a gente precisa refletir, isso não quer dizer que a Procuradoria-Geral da República, ou tampouco o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, acreditem nessa versão de que o Bolsonaro precisasse ficar 2 dias hospedado na Embaixada de Hungria para manter contato com algum político húngaro. Isso é, do ponto de vista razoável, do momento em que vivemos hoje, bastante esdrúxulo, né? Ele mantém contato já com diversos políticos, em diversos momentos faz lives. Existe uma facilidade de comunicação hoje que não justifica isso. E não necessariamente ele buscava, naquele momento, um asilo político. Mas ele estava sim blindado do alcance da polícia. Muitas vezes a busca pelo asilo demora um pouco. A gente viu no caso recente do Equador, em que o ex-presidente, vice-presidente Jorge Glass entrou na embaixada do México primeiro como um hóspede, primeiro como um visitante também. E lá ficou por praticamente um mês, desde dezembro do ano passado. E ele ficou lá nessa condição e depois é que passou a ser considerado um candidato a asilo político, né? Então, o simples fato de entrar numa embaixada e lá permanecer 2 dias já cria obstáculos à execução da legislação, Porque a Polícia Federal, se estamos num país que ainda respeita os tratados diplomáticos, como a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, que impede, né, que se adentre numa embaixada, que se invada uma embaixada para prender alguém, sem que haja o consentimento do chefe diplomático, do embaixador, no caso, Bolsonaro estaria, sim, distante da Polícia Federal. Esses 2 dias o deixariam distante do alcance da lei. E isso é importante pontuar também, que não era necessariamente um asilo político. E tem mali nessa decisão, Carol e Raíssa, por falta de provas, foi arquivada, mas um recado muito claro também da Procuradoria-Geral da República. O Paulo Gonet afirma textualmente que a perspectiva da busca de refúgio esbarra na evidente falta de pressupostos do Instituto do Asilo Diplomático. O que que ele está dizendo aí? Que não há razão para o Bolsonaro pedir asilo diplomático, como ele vem dizendo, ele e os seus aliados, há muito tempo que ele é um perseguido político. Ele está deixando muito claro, com essa declaração e com essa decisão, que veja bem, Bolsonaro não é perseguido político, não merece asilo diplomático, não tem razão factual para isso. Ele está respondendo com direito à ampla defesa, como a gente vê nesse caso, que a defesa dele foi exitosa em arquivar o caso, que ele não precisará de asilo, que está sendo processado dentro dos pressupostos legais e que, portanto, num futuro também não poderá argumentar, né? Aí é que está o pulo do gato, que ele merece algum tipo de refúgio diplomático, de asilo em outro país, porque aqui no Brasil é simplesmente um perseguido político. Aliás, como ele mesmo diz, né? E como vários dos seus conselheiros, ele mesmo já disse isso em público, já sugeriram para ele que ele saísse do país, né? Porque se ele aqui é um, eles consideram que ele é um perseguido político. Então é preciso olhar para essa decisão com calma e ler nas
Sim.
entrelinhas também o que que ela guarda para o futuro.
Muito bem, esse é o Felipe Frazão, conversando conosco de Brasília. Semana que vem vai estar mais longe.
Muito.
Tem recado para você, peraí.
Frazão,
traduzindo, Raíssa?
Tradução, Frazão, te espero, hein? Onde é? Em Taiwan. Ela falou, você entendeu, né?
Eu entendi, eu botei no meu tradutor aqui automático também, que eu vou levar no meu celular, viu?
Bem sábio, né? Nesse caso é bom levar mesmo. Semana que
Tem
vem
que
o
levar,
Frazão
não
fala com a gente
falo o
direto de
mandarim.
Taipei.
Não dá, né?
Não dá, não dá, não dá. O presidente Lula vai estar viajando pelo país e o Frazão vai conversar conosco lá 11 horas à frente, né? Então vai ser à noite que você vai conversar
Isso.
com a gente.
Isso, lá de Taipei, a capital, né, de Taiwan, que se diz uma nação autônoma, a China diz que é um território rebelde, onde estabeleceu-se um novo governo, né, depois da Guerra Civil Chinesa, da Revolução Chinesa.
Pronto para
A
receber a
direita, né,
grana
os
que está vindo
nacionalistas se
dos Estados
estabeleceram
Unidos.
lá. E vamos lá conhecer, trazer informações para os nossos ouvintes. Eles estão prestes a impulsar um novo governo que promete manter uma política de independência da China,
Boa.
embora ameaçados, né, se sintam bastante ameaçados de uma ação militar que possa tomar o controle e reunificar, como a China diz, como Xi Jinping fala, reunificar a China, tomando Taiwan de volta o controle da ilha.
Boa. O Frazão vai estar lá, tá? Yuan que está recebendo grana dos Estados Unidos agora, né? Que saiu finalmente o financiamento pelo Congresso. A gente vai conversar com ele semana que vem. Boa viagem até lá. Agora 8h49.
Obrigado. Tchau, tchau.